acordo com a sua linguagem, para o povo que eles queriam falar, relata o nascimento de Jesus. Nós acabamos de cantar, eu sei o sentido do Natal, mas é incrível que cada vez mais, quando chega perto do Natal, eu vejo que os crentes, os crentes em geral, ainda não entenderam o espírito do Natal. Vira e mexe aparece um pastor mais iluminado do que o outro para dizer que a gente não tem que celebrar o Natal. Vira e mexe aparece um pastor midiático mais inteligente do que o outro para dizer que a gente não tem que montar árvore de Natal. Vira e mexe aparece um pastor midiático mais inteligente do que o outro para dizer o que nós sabemos, que Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Nós estamos cansados de saber isso. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Amém ou não amém? Alguém tem dúvida disso aqui? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas isso não impede. Aí o cara diz, mas foi Constantino que ele politizou a igreja e criou o Natal. Meu irmão, se Deus usou uma mula para falar, Deus não podia ter usado Constantino para criar uma data, para que a partir daquele dia celebrasse o Natal e o nome de Jesus fosse glorificado. Então, meu irmão, pare de dar ouvido a estas coisas e pare de ficar lendo esse pessoal. E chega, não, a gente não vai cantar Natal, não vai participar de cantar de Natal, porque Jesus não nasceu em dezembro. Você tem razão, Jesus não nasceu em dezembro, mas você precisa celebrar o Natal de Jesus. Em todo mundo cristão, em todo mundo oriental ou ocidental, nós somos o quê? Ocidentais. Em todo o Ocidente se celebra. E até lá naqueles países que os muçulmanos têm um grupo pequeno lá que celebra Jesus. O nome de Jesus foi gritado ontem lá no Catar. Opa, peraí, não foi esse não, era o outro. Tira esse da história. Estou gritando o nome, estou falando Jesus errado, o Jesus apócrifo. Mas o nome de Jesus verdadeiro é adorado em todos os lugares do mundo. E às vezes, irmãos, também entristece o coração quando muitas pessoas dizem que não há Natal porque não tem dinheiro para comprar e fazer tal alimentação, para dar presentes. Porque o Natal não é isso. Muitos celebram, muitos também, me entristece o coração, quando a gente fala assim, ah, desde que fulano de tal faleceu na minha família, eu não sei mais o que é celebrar Natal. Isso, querido, não é entender o espírito do Natal. Porque o Natal também não é a presença de pessoas. O Natal não é no meu Natal. Então, no meu Natal, eu não vou comemorar, porque as pessoas a quem eu amo já não estão lá. Mas no dia que comemoramos, comemoramos o Natal de Jesus. A festa é dele, não é nossa. A gente está lá de convidado, a gente está lá de bicão, a gente está lá de entrão, e graças a Deus por isso. Mas a festa é dele. E para entender, irmãos, o espírito Natal, e para celebrar bem o Espírito Natal, a gente precisa entender que o Natal, como todos os dias do ano, é tempo de ser instrumento de Deus. É tempo de ser usado por Deus. É tempo de fazer coisas que a gente não faz outros meses. Se você faz, não me critique, mas eu só faço nessa época. Veja, eu só faço limpeza nas minhas camisas para dar nessa época. Porque nessa época eu ganho um bocado de camisa. Ou, se você não me deu, eu ainda aceito. A de manga que é 3 e a polo pode ser G. Então eu pego um bocado de camisa e separo para dar nesse tempo. Olho umas calças, essas calças é para dar. E eu separo e eu tenho algumas pessoas específicas para abençoar. E faço com que isso chegue na mão dessas pessoas. Você também pode trazer para a igreja. Porque aqui na igreja consegue chegar em muitas pessoas. Todo ano a igreja faz um mutirão de ação social. E a coisa mais linda do mundo é aquela sala do segundo andar, onde as pessoas pegam roupas e saem daqui com as bolsas cheias. E eu me lembro que no último mutirão de ação social que estive, porque no ano passado eu estava em Natal, por ocasião da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, a gente estava aqui naquele tumulto, isso aqui fervendo de gente, e tinha gente fazendo óculos, e vem um homem querendo falar comigo. Eu falei, você procura alguém aí, meu irmão? Não, eu quero falar com o senhor. Deus do céu, tanta gente pensou, me falou, esse homem quer falar comigo. Ele falou assim, eu queria agradecer ao senhor, porque eu cheguei aqui, tomei café, eu cortei cabelo, eu fiz não sei o quê, e agora estou levando roupa para mim e para a minha família. É tempo da gente ser usado por Deus, quem sabe para dar algumas roupas que para nós não servem mais, e a gente não veste mais, e aquilo está entulhando o guarda-roupa. E eu quero dizer para você, enquanto você não abrir espaço para as novas, você não vai receber, exatamente. Seu guarda-roupa está cheio. Para que você vai entrar roupa nova lá? Começa a abrir espaço. Eu já falei isso aqui, é verdade. Teve um ano que eu não separei camisa. Catiana, foi esse aquele ano, eu não ganhei uma camisa. É, se foi, como é que está o nome? Se foi coincidência ou não, ou Jesus cidência ou não, naquele ano, todo ano, esse ano mesmo, eu já ganhei duas blusas polos. Nesses dias, final de ano. Mas naquele dia, nem a igreja, naquele ano, nem a igreja me deu blusa, me deu sapato. Porque eu não abri espaço para blusas novas. Você precisa deixar, porque o Natal é tempo de ser usado por Deus. Quando a gente lê a narrativa do Natal de Jesus, em primeiro lugar, a gente vê que Deus usou os anjos. Deus mandou o anjo e disse, anjo, você vai lá, vai fazer o anúncio a José. E o anjo sai e diz, José, não temas de tomar Maria por tua esposa, porque o que está gerado nela provém do Espírito do Senhor. Os anjos foram usados por Deus. Naquele dia, José estava tentando ir embora, porque ele amava tanto Maria, e ele não queria vê-la ser difamada, infamada, e coisas piores acontecerem por elas. Mas o anjo é usado por Deus. E o anjo diz, José, não deixe Maria. Segundo lugar, Deus usa anjos, porque Deus manda um anjo falar com Maria. E diz, Maria, você é uma bem-aventurada. Você é cheia de graça. Às vezes a gente fica com medo de falar o nome de Maria. Nós não podemos adorar e venerar Maria, mas a gente pode respeitar, porque a Bíblia diz que ela é bem-aventurada. A Bíblia diz, desde esse dia me chamarão de bem-aventurada. Ela foi a bem-aventurada. E o anjo disse, Maria, o que vai estar em você provém do Espírito Santo. Deus usou os anjos em primeiro lugar, quando a gente fala de Natal e tempo de ser usado por Deus. Deus usou José. José ia embora. José teve medo. José falou, meu Deus, vão pensar que eu me antecipei as coisas aqui. E a coisa vai ficar feia para Maria e vai sobrar para mim também. Mas José foi usado por Deus. Ele ouve a voz de Deus e com uma grande coragem, cheio de coragem, vinda do Espírito, ele fica ao lado de Maria. Ele só estava noivo, e no noivado naquele tempo já era algo muito importante. Mas ele é usado por Deus num ato de coragem. E fica ao lado de Maria. Terceira pessoa que Deus usa é a própria Maria. Ah, quando a gente lê o Magnificat de Maria, o Cântico de Maria, Maria diz, a minha alma se alegra no Senhor, e o Espírito, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele adentrou nas tradições mais antigas, porque ele olhou para a baixeza da sua serva. Que coisa extraordinária. Meu professor Edson, tem que olhar o vernáculo. Ah, ele olhou para a baixeza, ele olhou para a baixeza da sua serva. Maria foi usada em obediência, em humildade, em prontidão. Todo mundo adora Maria, mas os católicos adoram Maria. Dão para Maria o que ela não tem. Mas, se a gente olha para ela, ela diz, ele olhou para a baixeza, para a humildade da sua serva. Natal, irmãos, não é só tempo de festas, não é só tempo, e porque, mas é tempo de festa. Não é tempo só de se alegrar, é também tempo de se alegrar, mas é tempo de deixar ser usado por Deus. Como Deus usou os anjos, como Deus usou José, como Deus usou Maria, ele pode usar a cada um de nós. Ele não só pode, ele quer. Nós precisamos é ser instrumentos de Deus. Há poucos dias, uma pessoa importante me ligou e disse assim, eu tenho 3 presentes aqui para que você leve para algumas pessoas. Eu disse, opa. Eu falei, opa, já comecei já a imaginar. Eu vou levar esses presentes para fulano, ciclano e bertano. Essa pessoa importante disse assim para mim, mas esses presentes não são para quem você quer, é para quem precisa. Ó, os presentes que eu estou mandando que você entregue não é para quem você quer, é para quem precisa. Eu disse, missão dada, missão cumprida. Peguei aqueles presentes que eu podia levar, que no primeiro momento eu pensei que era para quem eu quisesse. Não, mas aquela pessoa disse, era para quem precisa. E eu, imediatamente naquele mesmo dia, dei fim à missão e entreguei aqueles presentes para quem precisava. Eu não sei o que Deus quer fazer da sua vida. Eu não sei para que Deus quer usar a sua vida, mas eu sei que a sua vida é para ser usada por Deus. A sua vida, você foi feito para a glória de Deus, você é feito para ser instrumento de Deus, e a sua vida não pode ser uma monotonia. Natal, entra Natal, sai Natal, entra ano e sai ano. Você foi feito para a glória de Deus, e para ser usado por Deus, e para ser instrumento de Deus. O que você precisa, em primeiro lugar, é ficar atento na missão. Os anjos receberam a missão. Vão procurar José e vão procurar Maria. José foi corajoso. Quanta gente não é usado por Deus porque é covarde. Deus, às vezes, tem tanta coisa para você fazer. Deus tem tanta gente para alcançar a sua vida. Mas sabe o que você diz? O que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que vão pensar de mim se eu falar isso? O que vão pensar de mim? Querido, você precisa receber a coragem da parte de Deus. E a palavra diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de coragem. E nós precisamos partir para cima com coragem para cumprir a mensagem, para cumprir a missão que o Senhor nos deu, para levar a sua mensagem. No dia de Natal, José, dentre muitos exemplos, ele tem o exemplo de ser corajoso. E eu e você precisamos ser corajosos. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui apenas para ocupar os bancos desta igreja. Nós estamos aqui para algo muito maior. Nós estamos aqui para algo muito mais sublime. Nós estamos aqui para algo muito mais importante. Mas nós não estamos obedecendo, não estamos cumprindo, não estamos sendo usados, porque não temos coragem. Coragem, irmão. Coragem. Para ser usado por Deus. Os anjos entenderam a missão, obedeceram. José foi corajoso e Maria foi obediente. Poucos dias atrás, o pastor estava pregando e pregou sobre Naamã. Quando Eliseu nem saiu de casa. E disse para... Manda avisar ele aí. Para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou bravo. E os funcionários disseram, se ele te pedisse algo pior, você não vai fazer. Por que você não vai, não mergulha 7 vezes no Rio Jordão? E às vezes a gente olha para a nossa vida como crente. Se Deus pedisse outra coisa, uma coisa pior para você fazer, você não faria? Deus está pedindo apenas para que você se deixe ser usado por Ele. Ele quer apenas que você seja um instrumento. Ele quer apenas que você seja as mãos dEle, lá onde você está, na universidade, no trabalho. Ele quer que você seja os pés dEle, por onde você está passando. Deus quer usar você em muitos outros lugares, em muitos outros afazeres. Mas você não, o Senhor quer que eu diga, fale isso, o Senhor quer que eu faça isso, eu não vou fazer. E a pergunta é, se Ele te pedisse algo pior, algo mais rebuscado, algo mais requintado, você não faria. Pastor Fausto Aguiar, em uma das suas brilhantes mensagens, ele diz que muita gente não aceita a mensagem do Evangelho por causa da simplicidade da mensagem do Evangelho. O Evangelho tem uma mensagem muito simples. Outras religiões têm outro tipo de mensagem. Exigem diversas outras coisas. Mas o Evangelho não. Ele só exige que você abra o coração e obedeça. Então a pessoa diz, não, é muito simples fazer isso. Eu tenho notado, se não, você não tem notado, eu tenho notado, e eu falo isso com respeito a todas as religiões, e respeitamos a todas mesmo, mas eu tenho visto nas ruas o aumento das pessoas que são seguidores de religiões de matrizes africanas. A gente tem visto, eu tenho visto, mais pessoas usando branco, mais pessoas usando aqueles troços que até prende a circulação aqui, usando coisas na cabeça. E eu fico pensando, essas pessoas, para seguirem esse rito religioso, eles têm que ficar não sei quantos dias dentro de um quarto escuro, eles têm que beber água suja, eles têm que beber sangue de animal, tem que deixar fazer não sei quantos cortes no seu corpo, e eles não podem fazer uma série de coisas, uma série de coisas, uma série de coisas, e um monte de gente está submetendo a isso. Eles lá são chamados de cavalo. O bicho ruim, quando aparece lá, eu vim buscar o meu cavalo. É. Jesus chama a gente filho. Jesus não pede nada disso. Mas as pessoas não estão atentando à simplicidade do Evangelho. Quem sabe você foi até tentado ser seduzido por umas pessoas desse rito religioso. Mas a pergunta é, e você? O que você tem feito? Trabalhei com uma das pessoas mais especiais que eu trabalhei nos anos que trabalhei na AMIL, foi com um senhor espírita, kardecista. Ele há poucos dias mandou uma mensagem para mim e disse, você está pregando ainda o Evangelho? Eu acredito em você. Eu disse, Tomé, pela misericórdia de Deus, eu ainda continuo pregando o Evangelho. Mas aquele homem, educadíssimo, que é um perfil de quem segue essa religião, inteligentíssimo, porque é um perfil de quem segue essa religião, eles leem muito. É até um dos princípios dele, de ler em todos aqueles livros. Quantas vezes a gente estava tomando café e alguém se queixava para ele, aquele homem dizia, ele, não porque o espírito ainda não está desenvolvido, porque o espírito precisa ser desenvolvido. Ele vai desencarnar e reencarnar. E as pessoas ficavam embevecidas pelas palavras desse meu amigo, que não perdia oportunidades. Mas nós perdemos as oportunidades de ser usados por Deus. Natal é tempo de lembrar que Deus usou os anjos, que Deus usou José, que Deus usou Maria. E é tempo de lembrar que Deus quer nos usar para que a mensagem do Natal, o verdadeiro sentido do Natal, continue vivo nos corações das pessoas. Deus quer usar você, meu irmão. Mas, pastor, eu não sei fazer nada, pastor. Deus quer usar você do jeito que você é, mesmo dizendo que você não sabe fazer nada. Pastor William Wojcik, que hoje está nos Estados Unidos, ele pastoreou Vila Mariana e um dia estava em Vila da Penha e recebe uma carta de uma irmã que diz assim: pastor, Deus abençoe a sua vida. Isso era no mês de julho. Eu estou escrevendo para o senhor para saber como está o senhor, como está a irmã Sônia, como estão as meninas. Eu quero dizer que aqui em Vila Mariana está tudo muito bem e eu já ganhei este ano 12 pessoas para Jesus. O americano ficou desesperado, o pastor William ficou desesperado. Ele disse: meu Deus, já é o mês de julho e esta mulher já levou 12 pessoas a Jesus. E eu ainda não levei ninguém aos pés de Jesus. E aquela senhora era a senhora, na visão, que Vila Mariana é uma igreja de classe média para cima. E ele disse que aquela senhora era a senhora mais, aos olhos dos homens, mais simples daquela igreja. Mas havia uma diferença nela. Ela se deixava ser usada por Deus. Lembre-se, o anjo, José e Maria foram os instrumentos usados por Deus. Eu e você devemos ser a mesma coisa. Amém? Curve sua cabeça nesta hora e ore ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele te use. Quem sabe você já fez um monte de coisa. Talvez você já fez um monte de coisa para Jesus. E hoje você não consegue fazer mais nada. Talvez você trabalhou muito, ganhou muita gente, fez muita coisa. E hoje está um pouco parado. Talvez você nunca saiu do estacionamento. Está lá parado, nunca foi usado. Já viu? Olha essa roupa aqui, ela é muito boa, mas nunca foi usada. Está vendo isso aqui? Nunca foi usado. É tempo de você se deixar ser usado por Deus. Deus ainda está precisando de pessoas para serem usadas. Entender o verdadeiro sentido do Natal é entender que eu posso ser usado por Deus como os anjos foram usados. Eu posso ser usado por Deus como José foi usado. Eu posso ser usado por Deus como Maria foi usada. Nesta manhã você tem que tomar uma atitude e dizer: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado por Ti. Usa-me, Senhor. Usa-me no meu trabalho. Usa-me na universidade. Usa-me perto dos meus vizinhos. Quem sabe você tem um vizinho perto da sua casa que o melhor prato que você sabe fazer, você vai fazer, mas é para ele que você vai levar, não é para você. Já pensou nisso? Qual o prato melhor que você faz? O melhor prato que você faz é uma rabanada. Ou o melhor prato que você faz é um frango, uma farofa. Oh, uma farofa bem feita. Oh, Jesus, abençoa. Quem sabe a melhor coisa que você sabe fazer, você vai fazer isso. Mas não vai ser para você. Seu marido vai falar: mulher, você está doida? Eu quero isso aí. Ele vai dizer: não, isso aqui não é para você. Talvez você vai pegar e vai fazer a melhor coisa que você tem que fazer. Mas para alguém. Jesus, Deus deu o seu melhor para nós. Ele deu Jesus. E você vai poder, neste Natal, dar o seu melhor. Não só nesse tempo. Quem sabe se esmerar para o ano todo dar o seu melhor. Ser usada por Deus da melhor forma possível para dizer às pessoas. Hoje pela manhã estava ouvindo o reverendo Jeremias e ele disse que um cara em BH foi eleito o melhor CEO do Brasil pelos seus 4 mil colaboradores. E o falecido Boechat o entrevistou. E ele perguntou, quando um camarim conversou com o Boechat, e disse para o Boechat: eu trouxe para você um presente. O Boechat falou: mas que isso? Que presente você trouxe para mim? E ele disse: eu trouxe uma Bíblia. Ele disse: você está dando uma Bíblia para um ateu? E o Boechat disse, sim, Boechat, eu estou dando uma Bíblia para você, porque eu fui eleito o melhor CEO do Brasil por causa desta Bíblia. Porque ela me ensina a ser um melhor patrão. Ela me ensina a ser uma melhor pessoa. Ela me ensina a ser tudo que eu sou nas minhas empresas. E no meio da entrevista, alguém perguntou: você é o melhor CEO do Brasil? Qual o seu livro de cabeceira? E o Boechat disse: ele não vai responder isto, não. Quem vai responder sou eu. Ele disse que o livro dele de cabeceira é a Bíblia. E acabou a entrevista, esse irmão voltou para Belo Horizonte, e em janeiro desse ano, Boechat foi em Brumadinho ver aquelas coisas em Brumadinho, e ligou para esse irmão e disse: olha, eu quero te abraçar, vem cá em Brumadinho que eu quero te ver. E eu quero dizer para você que o seu livro de cabeceira agora passou a ser o meu livro de cabeceira. Em fevereiro, o Boechat cai de helicóptero e morre. Ser instrumento de Deus é fazer o nosso melhor, é dar o nosso melhor por onde a gente passa. Quem imaginaria que o Boechat ia morrer caindo de helicóptero? Ninguém. Mas ele encontrou alguém que impactou ele tanto que ele passou a ler a Bíblia a partir do encontro com aquele homem. Quem sabe? Existe uma pessoa que só você vai conseguir penetrar no coração dessa pessoa. Eu creio que o Boechat ganhou um monte de Bíblia. Eu mesmo falei um dia ao vivo com ele, falei: Deus te abençoe, Boechat. Eu estava indo para o enterro da irmã, estava preso no engarrafamento, e eu consegui falar com a Band. E ele falou: como é que está aí? Eu falei com ele ao vivo, fiquei famoso por um dia, 30 segundos. E ainda falei: Deus te abençoe. Mas aquele Deus te abençoe não entrou no coração dele. Mas aquele homem que deu aquela Bíblia para ele, aquele que foi eleito o melhor CEO do Brasil, marcou ele que ele passou a ler a Bíblia. Você disse: pastor, mas eu não sou o melhor CEO do Brasil. Você é você. E existem pessoas que aquele melhor CEO do Brasil não ia falar, mas você vai falar. Então, faça a sua parte e seja usado por Deus. Natal é tempo de ser usado por Deus. Vamos orar.